Boa tarde, Oswaldo Navarro, boa tarde, você que está aí organizado na Rádio Cabiúna. Tivemos aí nessa semana aí, na verdade, participando de várias reuniões, né? E, enfim, tratando aí do planejamento para o ano de 2022, que a gente, nós deixamos de ter uma secretaria do Covid, né? A gente passa agora a nossa rotina, ao nosso, os olhos voltados para a atenção primária em saúde, que é o nosso foco, que é o foco do SUS. Então nós tivemos, fomos convidados pelo Estado para participar dessa oficina que foi ali em Londrina, no IAPAR, na quarta e na quinta-feira, com o secretário Beto Preto, até a primeira-dama, a esposa do governador Ratinho, a Luciana Saito Mata, participou também, diretores da CESA, e fazer o planejamento para a gente regionalizar o atendimento da saúde, ou seja, aquilo que nós podemos trabalhar em conjunto, a regional de Cornélio, com a regional de Jacarezinho, com a regional de Londrina, para nós resolvermos os nossos problemas regionalmente, não mais ficar aí transportando os nossos pacientes para lá e para cá, sem muitas vezes resolutividade. É isso que nós precisamos fazer. E é isso que o Estado agora, que o governador Ratinho está fazendo, e o prefeito Jael pediu para a gente participar e nós viemos lá. Com relação à vacina, podemos falar?
Podemos falar, à vontade.
Então, vamos lá. Nós recebemos vacina que chegaram ontem à tarde para nós. Hoje nós estamos fazendo a antecipação da AstraZeneca, é a primeira antecipação de Astra que nós estamos fazendo. Então, nós estamos antecipando a vacina da AstraZeneca, certo? No dia de hoje, para quem tomou a primeira dose e tinha programado a segunda dose para o dia 27 agora de outubro, para o dia 8 de novembro e para o dia 9 de novembro, nós estamos aplicando a segunda dose da AstraZeneca hoje, dia 22, sexta-feira, parte da tarde, da 1h15 às 16 horas. Então, se você tem uma dessas datas, dia 27 de outubro, 33 anos, dia 8 de novembro e dia 9 de novembro, que são 28 e 27 anos, você pode, no caso, se dirigir à unidade de vacinação para fazer essa antecipação. Agora, Oswaldo, amanhã, sábado, dia 23 de outubro, nós temos boas notícias para a nossa população aqui em Bandeirantes. Nós vamos estar fazendo a vacina dos adolescentes de 15 a 17 anos, certo? Então, se você tem 15 anos, você não tomou a vacina. Se você tem 16 ou 17, porventura, passou o prazo, você estava fora, estava viajando, alguma questão, você também pode tomar amanhã. Então, amanhã nós temos ali no Salão Paroquial, aqui no Santuário Santa Terezinha, a vacina de apenas 15 anos a 17, certo? Se tem 14, se tem 13, não adianta ir, não adianta perguntar, não é ainda este grupo. É de 15 anos até 17 anos. Nós vamos estar vacinando esse público amanhã, sem comorbidade.
Então amanhã é só para esse público e é só vacina da Pfizer, né, Wanderson?
Isso, amanhã nós vamos estar vacinando, certo? Esses adolescentes com a vacina que veio para eles. De 15 a 17 anos, vacina da Pfizer. Mas agora uma novidade também, Oswaldo, que eu estou trazendo aqui para vocês de primeira mão. Vamos estar também fazendo amanhã em Bandeirantes, na unidade de vacina, das 8 horas da manhã ao meio-dia, uma repescagem de primeira dose para pessoas acima de 18 anos.
Beleza.
Então, se você tem 18 anos, acima disso e não tomou a sua primeira dose, amanhã, vamos falar assim, é o último trem que está partindo da estação. Ok? Usando aí uma forma da gente dizer, amanhã é o dia de você então tomar a sua primeira dose. Nós temos, Oswaldo, um número limitado. Vão ser 110 senhas, certo? Para este público, acima de 18 anos. Então você também vai ser vacinado amanhã. Uma repescagem de 18, de 30, de 50, de 70 anos, se você não tomou a primeira dose. Amanhã é sua oportunidade.
É que tinham várias pessoas que, mas quando vai ter uma repescagem, eu tenho 26 anos, tenho 20, 30 anos, não tomei a vacina, eu posso ir, então amanhã pode ir.
Amanhã é o dia. Nós fizemos um planejamento, fizemos um trabalho, então nós conseguimos, juntamente com a 18ª Regional de Saúde de Cornélio Procópio, fazer esta disponibilidade para a gente estar vacinando amanhã, mas eu quero deixar bem claro, são 110 senhas que nós vamos distribuir para esse público acima de 18. Os adolescentes de 15 a 17, não, não tem senha, não precisa se preocupar com essa questão. Mas o público acima de 18, nós vamos fazer assim.
O Fabiano já disse que eu tenho 35, então eu já posso ir. Então amanhã você pode, você não tomou nenhuma dose?
Amanhã você pode ir que você vai ser vacinado, meu caro. Chegou aí a sua oportunidade de estar tomando a primeira dose. E a gente tem sido procurado, às vezes, por pessoas que estão trabalhando, gente que estava trabalhando num resort, gente que estava trabalhando não sei aonde. Então que agora, o que está acontecendo, Oswaldo? Está existindo a exigência da comprovação na carteira de vacinas. Pessoas, elas... Os negacionistas, vamos dizer assim, eles agora estão aí com um conflito à sua frente.
A gestante pode tomar amanhã de primeira dose também, Wanderson?
Oswaldo, eu dizer assim de pronto para você aqui, seria até assim, brincando da minha parte, se pode ou não, eu recomendo e peço, se for possível, se ela tiver condições, que ela procure amanhã a nossa enfermagem ali na unidade de vacina, que ela vai ser orientada. Se for necessário e se for possível, ela vai tomar sim.
É porque, na verdade, vai dar a primeira dose, né, para quem não tomou, de repente, né? A gestante já é uma outra coisa, é um outro caso, né? Já muda tudo, né?
Isso, exatamente. Por isso que eu peço para procurar amanhã, que ela vai ser muito bem atendida e nós vamos dar, se for possível de fazer, com certeza nós estaremos fazendo.
Mas quem está com gripe pode tomar?
Oswaldo, se você, único empecilho para você tomar a vacina, segundo a gente que participa de todo esse processo e tudo mais, se você estiver tomando antibiótico e nem sei antibiótico, acho que corticoide, sabe? O resto, não existe assim um parâmetro nesse sentido. Agora, o problema da gripe, Oswaldo, é o seguinte: quem garante que não é Covid? Você já passou pelo procedimento? Ah, eu tô gripado, vou tomar lá. Chega lá, tá com tosse, tá com febre. Ué, mas pera lá, é gripe ou é um sintoma de Covid? Este é a questão. Se você chegar ali e tiver gripado, possivelmente o pessoal não vai aplicar a vacina a você, porque existe ainda suspeito do Covid.
É, a segunda dose da Pfizer, a semana que vem volta, Wanderson?
Volta, a gente segue a programação nossa, nós vamos estar fazendo, certo? As vacinas que estão programadas, nós não temos. Se você tem vacina programada, não, segunda dose principalmente, não se preocupe, vai estar sendo feito. Se estiver dentro do período que a gente tem que fazer antecipação, a gente vai estar fazendo. Senão a gente vai seguir o fluxo normal, porque eu estou achando que nós temos poucas antecipações aí nesse sentido.
79 para idosos, para terceira dose. Semana que vem, já está chegando mais assim ou não tem novidade ainda?
Isso, nós paramos 79 anos, né, nos idosos, é isso? Então, o que acontece? Nós estamos também, da mesma forma como foi os adolescentes aí, que nós ficamos, o Estado recebeu aí quase 1 milhão de doses essa semana, certo? Então, muitas são para a segunda dose e um tanto para a primeira dose. Então, a gente está esperando a finalização das conferências lá no CEMEPAR em Curitiba, para a gente saber, Oswaldo, o que vai ser distribuído para nós a partir de segunda-feira, mas eu acredito que a gente retome a vacinação da dose de reforço dos idosos a partir da semana que vem. Uma outra questão, reforço para os trabalhadores em saúde. Eu quero deixar aqui, nós divulgamos uma nota, tanto na nossa página no Instagram quanto no Facebook. Eu quero dizer o seguinte, neste momento nós seguimos o anexo 2 do Estado do Paraná. O anexo 2, ele é subdividido em vários grupos. Então nós estamos atendendo os trabalhadores em saúde, de saúde, com a dose de reforço, que estão diretamente envolvidos com hospitais, com atenção primária em saúde, com vigilância em saúde e os laboratórios, certo, que estão sendo vacinados. Os demais trabalhadores que estão lá num grupo lá, do grupo 9 em diante, que são trabalhadores de clínicas, farmácias, enfim, outros segmentos, Nós ainda não temos vacina para fazer esse público e nós vamos retomar, nós vamos fazer tão logo o Estado nos repasse. Então é desta forma que o Ministério da Saúde, o Estado do Paraná e o município de Bandeirantes estão trabalhando.
É, veja bem, o pessoal, por exemplo, eu estou aqui em Londrina e eu tinha que tomar a segunda dose aí esses dias atrás e não deu para mim ir. Essa pessoa vai ter que esperar a repescagem, né, Wanderson?
Osvaldo, ela tem que ver a marca da vacina que ela tomou.
Da Pfizer.
Então, ela vai ter que esperar o dia que a gente estiver fazendo a vacina Pfizer, certo? Para ela vir tomar. Se ela está com a dose em atraso, não tem problema. O dia que a gente estiver fazendo segunda dose da Pfizer em atraso, mesmo que seja antecipada ou no dia, ela vai tomar. Vacina em atraso, segunda dose, o dia que tiver a marca da vacina que a pessoa tem que tomar, se tiver atrasada, ela toma tranquilamente.
E se ela está em Londrina também, ela quiser tomar lá e tiver a vacina lá para a segunda dose, normal, né, Vânia?
Perfeitamente possível. Se a prefeitura, o município de Londrina, não fizer essa segunda dose, eles estão agindo de uma forma, nesse momento, uma forma errada. Porque agora nós podemos estar vacinando a pessoa, inclusive, que se ela tomou vacina num outro município e tem que tomar aqui em Bandeirantes a segunda dose, a gente vai estar vacinando.
É o que estou dizendo. Se ela está lá, ela pode utilizar lá,
pode
também.
Pode procurar lá, ela vai tomar. Se ela tiver com a carteirinha de vacina lá, ela vai tomar. Mas se ela não tiver com a carteirinha, aí complica, porque a apresentação da carteirinha é obrigatória.
E o pessoal da AstraZeneca começou agora a trazer para 8 semanas, né? E o pessoal tem que aguardar, né? Ah, eu tenho 21 anos, onde está marcada a minha segunda dose? Ainda não tem data, né?
Não. Você tem uma programação na sua carteira de vacina, onde está marcada a sua segunda dose da AstraZeneca. Se você tem 21, 23, 28, não é essa a questão. A questão é o seguinte: a gente receber a dose da Astra para antecipar a dose 2, aí a gente, como nós fizemos hoje, a gente vai estar divulgando, ali informando a data que originalmente você fazia a primeira dose, a segunda dose sua, desculpa, e a data que você vai fazer. Pode ser como hoje, que tem lá dia 27 do 10, dia 8 do 11 e dia 9 do 11. As pessoas, então, estão tomando hoje dia 22 do 10.
Bom, lembrando mais uma vez, amanhã é para 15 anos, que o pessoal... Ah, vai amanhã! Amanhã é 15 anos em diante, né, Wanderson?
Até 17 para os adolescentes. Acima de 18... é para quem também vamos fazer uma repescagem, mas veja só, independente de nós, pode acontecer, Osvaldo, de 9h30, 10 horas da manhã, acabar a vacina para atender esse público de mais de 18. Os adolescentes vão continuar sendo vacinados, e se chegar uma pessoa com mais de 18 e acabou a vacina, ela não vai tomar amanhã. Por quê? Porque são números que a gente trabalha em cima disso. Ah, mas tem dose para adolescente, aplica em mim. Não podemos, não vamos fazer.
É, porque senão as pessoas confundem, né? Então essas são doses remanescentes que poderão ser aplicadas, né?
E são cento e pouco, né? Nós estamos fazendo um trabalho nesse sentido, para atender essa população, porque a gente sabe do anseio, da necessidade de pessoas que não tomaram por N motivos. Então amanhã é a oportunidade. Nós vamos estar vacinando e vamos estar distribuindo senha a partir das 8 horas da manhã.
Tá, e mais uma aqui que entrou aqui agora, que não. E a gestante, o gestante a gente já falou, tem que ir lá e conversar com o pessoal, tá?
Isso, ou ela pode procurar, Osvaldo, a sua unidade básica de saúde perto da sua residência, por se tratar de gestante, e você converse com a enfermeira-chefe da unidade, que ela vai te orientar, ela vai fazer contato com a área de coordenação de vacina, e ela vai te prestar informação aí, aonde você precisa.
É, porque são 3 perguntas sobre gestante, que por isso que eu perguntei novamente.
Por favor, vamos orientar essas gestantes a procurarem as unidades de saúde próximas das suas residências e procure a enfermagem, a enfermeira-chefe, que ela vai te prestar informação e toda a orientação que você precisar.
Agora, Wanderson, a gente sabe que tem bastante jovens aí, de 15 a 17 anos. Tem vacina suficiente para amanhã?
Osvaldo, a gente tem vacina suficiente, mas veja só, nós já vacinamos 16 e 17 anos. Certo?
Sim.
Esses dois públicos, se ficou alguém para trás, é um ou outro, porque realmente a gente atendeu tudo que foi possível. Então amanhã, prioritariamente, o grande volume vai ser da faixa etária de 15 anos. E temos condições de atender, sim.
Comorbidade amanhã para menor também não tem, não, né?
Oswaldo, comorbidade nós abrimos, mas a questão é, comorbidade nós abrimos aí, nós ficamos aí pelo menos uma semana trabalhando com comorbidade de 12 a 17 anos. Tem que fazer todo aquele procedimento de pegar o formulário, de preencher, o médico assinar, certo? Agora, é a mesma situação, procure uma unidade básica de saúde, peça informação para a enfermeira responsável e ela vai te orientar, inclusive com relação ao formulário. E se você tem comorbidade e não tomou a vacina, ela vai entrar em contato com a coordenação e vai prestar toda a orientação que você necessita.
Para aquela documentação que vocês têm, um jovem de 15 anos, nós temos o quê, Wanderson? 200 a 300 ou não?
Não, a gente calcula que esteja nessa faixa aí, porque a gente trabalha com estimativa, né? Estimativa é nesse número, podendo variar para mais como para menos, né? Mas a gente amanhã realmente só atende 15 anos, posteriormente, havendo aí uma sobra, enfim, a gente vai estar aí trabalhando para ver se a gente consegue fazer os 14 anos o mais rápido possível.
E mesmo porque com essa chegada de vacina ontem, chegou mais de 1 milhão de doses de vacina ontem no estado, de repente a semana que vem vai dar para fechar aí, até se vier as vacinas, dá para fechar até os 12 anos, né, Wanderson?
Teria que ter um quantitativo aí de vacina considerável, né? Mas como a gente trabalha com os números e o Ministério da Saúde e a CESA, quando fazem a redistribuição ali em Curitiba, no Semepar, as planilhas e tudo mais, às vezes a gente não consegue atender todo mundo, mas o intuito e o meu objetivo, que eu tenho trabalhado, tenho ido atrás, tenho mantido contato, conversado, já fiz contato inclusive com uma pessoa que cuida desse trabalho lá na CESA, é para que a gente consiga a vacina, para a gente fechar os 12 anos o mais rápido possível.
Dessas 5 mil e poucos que vieram dessa leva aí de ontem, quantos vão vir para o município? Porque vocês vão buscar amanhã cedo, né?
Oswaldo, não, ainda não foi distribuída a planilha para nós dessa que você está falando. Nós ontem fizemos a retirada de vacina na regional, certo? Da chegada anterior. Agora, a de amanhã ainda não recebemos.
Não recebemos.
Tá, o quantitativo que vem para o município.
De 5 mil, assim, geralmente vem o quê? 300, 400, 500 doses, Wanderson?
Em torno de 400 doses, aproximadamente, que vem para o município. Então, às vezes, a gente consegue fazer uma faixa de idade e não consegue fazer duas, porque a pior coisa que tem é a frustração do ser humano. Você abrir uma faixa de idade, você criar, você sabe que as pessoas têm ansiedade, os nossos jovens e adolescentes estão ansiosos, aí você abre lá, por exemplo, 14 anos e vacina 120 e fica 140 sem receber a vacina. Isso gera uma frustração, então eu prefiro que a gente não faça, mas é melhor imunizar. Eu sei, mas eu prefiro que todos se imunizem, né? Eu acho que, assim, é uma questão de justiça, para você não privilegiar um e nem outro.
Tá, e lembrando que as pessoas aí, vamos dizer assim, olha, mas eu tenho 19 anos, eu não tomei nenhuma dose ainda. É amanhã, gente, mas tem que ir cedo, tá? Cedinho, porque amanhã é só até meio-dia, né, Wanderson?
Amanhã até meio-dia, das 8 ao meio-dia. Eu lembro para você, Oswaldo, que o fluxo grande é das 8 da manhã, se o pessoal chega bastante ali, às vezes, geralmente, lá por 10, 10 e meia, 11 horas, como nós vamos ficar até meio-dia, principalmente para os adolescentes aí de 15 anos, não precisa de... A ansiedade, e eu sei, é muito grande. Mas você fique tranquilo que você vai ser vacinado amanhã. Se você chegar lá 11 e meia e tiver o frasquinho aberto lá, para a gente não perder dose. E eu quero lembrar, Oswaldo, quero agradecer aí mais uma vez ao trabalho e empenho de todos os envolvidos. Você sabe que nós temos tido uma dificuldade muito grande aí de arrumar seringa de 1 ml, porque a vacina da Pfizer você só faz apenas com a seringa de 1 ml. Nem o Ministério da Saúde, nem a Secretaria de Estado da Saúde tem mais seringa de 1 ml para enviar aos municípios. Eles estão enviando seringa de 3 ml. E a cada frasco de vacina que nós abrimos com a seringa de 3 ml, nós perdemos uma dose. Isso quer dizer o quê? Eu vou exemplificar. Se eu usar 50 frascos hoje na vacinação em Bandeirantes, eu vou perder 50 doses. 50, usando essa seringa de 3 ml. Então, graças a Deus, ao empenho aí e tudo mais, a gente fez uma força-tarefa ali na Secretaria de Saúde, aqui
na Secretaria de Administração da Prefeitura, secretário Kleber, expusemos a questão para o prefeito Jaelson, o Cláudio Tio, o pessoal da licitação, e nós conseguimos, Oswaldo. Nós temos a seringa de 1 ml para atender. Nós não teremos e não temos perda de dose no município de Bandeirantes. Eu acho que talvez o único município na regional aí que esteja trabalhando com a seringa de 1 ml, porque o nosso intuito é de não perder dose. E como a gente corria o risco disso, e corria não, se efetivaria essa perda de uma dose por frasco, a gente se mobilizou e nós conseguimos comprar, através de processo licitatório, a seringa de 1 ml, e isso eu acho que é muito bom, porque a gente consegue otimizar e fazer a resolutividade da vacina ser muito maior ainda.
É, ó, meu filho, nós estamos plantando no sítio, não tem como ir amanhã, ele tem 15 anos. Pode ser em outro dia? Aí vai esperar a semana que vem.
Não, ele vai esperar o dia que a gente abrir de novo para adolescente. É. Vai chegar segunda-feira e falar assim, olha, eu vou tomar. Agora, dada a importância, só, é a saúde, é a vida que importa, porque você vai perder aí uma hora, perder não, você vai disponibilizar uma hora e meia do seu dia, certo? Para fazer a vacinação do seu filho. Agora, no outro dia da outra semana, você vai ter que esperar a gente estar vacinando adolescente para fazer a vacina.
Bom, a cidadã, a senhora está perguntando aqui, olha, meu filho tem 27 anos e hoje é para tomar a segunda dose. E ele só chega de noite que ele é caminhoneiro. O que eu vou fazer? Ele vai perder? Não, vai esperar uma outra, né, Vanessa?
Ele vai perder, ele vai esperar ou ele toma no dia que está marcado. Se a gente for fazer uma antecipação de segunda dose...
Não, o que dele é hoje, né? 27 anos hoje
a AstraZeneca. Mas é que eu não tenho como fazer a antecipação da AstraZeneca amanhã.
É, não.
Porque as pessoas têm que entender que existem dias específicos. Eu entendo a questão dele ser caminhoneiro, ele vai chegar só de noite, certo? É assim, a gente lamenta, mas eu não tenho como amanhã, às vezes, abrir um frasco para fazer uma dose, daí eu tenho que sair arrumando um monte de gente para fechar um frasco de Astra para vacinar ele amanhã. Então, quando for a segunda dose de Astra de novo, ele estiver na cidade, independente se for nesse dia, perto de hoje, ele vai estar, teoricamente, com a segunda dose dele em atraso. Ele pode tomar quando for a Astra de segunda dose. Ou ele vai tomar no dia que for os 27 anos, se não me engano, é dia 8 ou 9 de novembro.
Bom, Wanderson, a reunião lá, de saindo agora da vacina, a reunião ontem em Londrina, surtiu alguma coisa de bom para a nossa região?
Oswaldo, a gente tem, assim, bastante conquistas, né? Nós tivemos também participando de reunião em Curitiba, onde nós estivemos lá correndo atrás de alguns recursos. A gente tem aí já autorizado, inclusive deve estar sendo depositado na conta do Fundo Municipal de Saúde, uma importância de R$200 mil para a gente estar comprando equipamentos para as nossas unidades, equipamentos em saúde. A gente tem um menu, um cardápio. A gente tem que comprar aquilo que está especificado pelo Estado. Esses 200 mil nós já fizemos a primeira etapa, já tivemos a aprovação e a SESA então soltou uma resolução que tem só o município de Bandeirantes especificamente. Então a gente vai estar dando andamento aí no processo licitatório. Tivemos correndo lá atrás, conseguimos através do deputado Cobra, repórter, mais uma ambulância para Bandeirantes. R$170 mil vai ser disponibilizado esse valor para a gente fazer a aquisição de uma nova ambulância. Talvez até uma ambulância com um pouco mais de equipamento aí do que as nossas ambulâncias básicas, certo? Para a gente estar podendo atender a nossa população. Porque ambulância a gente tem que ter todo momento, a toda hora. A gente também conseguiu, Oswaldo, R$30 mil para comprar em equipamentos para o pós-Covid, certo? São R$30 mil que nós vamos montar o projeto, vamos encaminhar para passar pelos órgãos que fazem a aprovação, depois a CESA deposita o dinheiro para nós. Nós vamos estar gastando R$30 mil aí para comprar equipamento para o pós-Covid, fisioterapia, toda uma série de tratamentos pós-Covid. Então, 30 mil também conseguimos isto nessa ida nossa lá. Nós também conseguimos afirmar que nós vamos estar recebendo. Agora, no mês de novembro, nós vamos receber 3 novos carros. Eram 2, originalmente. Nós fizemos um trabalho junto ao secretário Beto Preto, junto à sua assessoria, junto ao seu corpo técnico, junto ao Nestor, que esteve aqui, o diretor-geral, e eu consegui reverter para que fossem destinados a Bandeirantes 4 carros, certo? Então nós vamos, esses carros vão ser utilizados em unidades básicas de saúde, certo? Nós vamos estar fazendo aí um remanejamento de veículos. Então são 4 veículos que já estão comprados, já estão em Curitiba, nós só estamos aguardando a data que o governador vai entregar. Ele vai entregar possivelmente 3 agora em novembro e o 4º veículo vai ficar para dezembro. Mas o importante é nós conseguirmos e termos essa vitória, essa conquista. E as cirurgias, né, Oswaldo? Nós estamos aí fazendo um trabalho a nível de Estado aí, a gente está inserido nesse trabalho que é o das cirurgias eletivas, a gente está com pacientes encaminhados para o OMPAR, lá em Arapongas. Essa semana mesmo nós encaminhamos 7 pacientes para fazer cirurgia do punho. Nós temos ali pacientes que estão fazendo os exames, os procedimentos para passarem por cirurgia de ombro, de quadril, de joelho, certo? Sem falar que nós já fizemos aqui em Santa Mariana 38 cirurgias, que é através do processo, são cirurgias eletivas que o Estado tem pactuado com o Hospital de Santa Mariana. De agosto para cá, em Santa Mariana nós fizemos 38. Na Santa Casa de Bandeirantes, de agosto para cá, no programa nosso próprio aqui do Bandeirantes, de Bandeirantes, nós já fizemos 28 cirurgias aqui em Bandeirantes. Ou seja, de agosto para cá nós fizemos, só nesses dois hospitais, 66 cirurgias, 66 pessoas que estavam na fila de espera foram atendidas em 2 meses.
Não, isso é bom, é importante, porque as cirurgias eletivas, há muito tempo que a gente está naquela espera, depois que tivemos aí essa pandemia, acabou as cirurgias eletivas, né? Vamos falar bem a verdade, né?
Isso aí, Oswaldo, a gente corre para que a gente possa atender o máximo possível de pessoas para fazer esse negócio, essa questão das cirurgias, e a gente então está fazendo dessa forma, está trabalhando aí para que a gente possa minimizar essa angústia, essa espera aí, pessoas que estão aguardando aí, tem gente aguardando quase há 3 anos, Oswaldo, na cirurgia, e é isso que é a nossa prioridade, é isso que a gente tem ido fora. Eu agradeço aqui a equipe nossa da Secretaria de Saúde, que dá condições do processo caminhar, da Secretaria funcionar no dia a dia. Nós temos a nossa diretora Cristiane e toda a equipe da Saúde Municipal, e a gente pode então estar correndo atrás de recursos, de projetos, de processos, para que a gente venha oferecer a melhora para a população de Bandeirantes, como vai acontecer com o novo posto lá na Bela Vista, naquela casa que nós recebemos lá do SESI.
Kleber já está em licitação, né?
Kleber esteve lá essa semana com o Jonas, com a enfermeira Heloísa lá do posto. Nós vamos estar vendo aí, quem sabe aí já no mês, no máximo possível, no início desse ano, nós já estejamos com aquela unidade funcionando, e nós vamos levar lá para o Bela Vista. Atenção, pessoal, nós vamos levar uma farmácia para o Bela Vista, certo? Nós vamos levar melhorias para aquela população estar sendo atendida e não precisar vir aqui para a cidade.
Além das duas unidades que foi anunciada essa semana, que já vai entrar em processo de licitação, né?
Isso, nós estamos abrindo, fomos autorizados pela CESA a abrir o processo licitatório das duas novas unidades, que uma vai ser lá em cima no Julieta Lordani e outra vai ser ali no Domingo Zambon. Então está aprovado oficialmente pela CESA, agora cabe a nós fazermos a nossa parte aqui, certo? De darmos o start aí no processo licitatório. E, Oswaldo, eu aproveito para dizer que a gente fez a mudança na saúde da mulher ali na frente da Santa Casa, né? Ficou mais fácil a otimização, atendimento para as mulheres, muito melhor. A unidade do Covid e a vigilância sanitária passaram lá ao lado do INSS, onde era a saúde da mulher, certo? A gente está procurando melhorar o nosso fluxo. Também quero dizer que a partir do dia 3 de novembro, após o feriado, nós vamos ter uma mudança no nosso sistema do transporte para Cornélio e Procópio. Nós vamos estar indo em 2 vezes no dia. Cidadão que for daqui cedo, Oswaldo, 6 horas da manhã, ele volta para casa antes do almoço. Se for atendido pela manhã, ele vai almoçar em casa. E você que tem exame, consulta lá em Cornélio, após o almoço, certo? Na parte da tarde, você vai sair de casa almoçado. Acabou, Oswaldo, aquele processo, aquele período da pessoa ir cedo, passar o dia, chegar em Bandeirantes 3, 4 horas da tarde, e às vezes, muitas vezes, sem condições de estar se alimentando, ali em Cornélio Procópio, nós vamos estar melhorando, porque o objetivo do prefeito Jaelson é exatamente esse, é humanizar a saúde. Então a gente vai estar trazendo isso.
Mesmo porque é perto, né, Evandro? E é importante que você leve uma leva de manhã e outra tarde.
Isso, vamos trabalhar, rapaz. Isso aí é uma coisa simples e que traz, assim, uma resolutividade para o cidadão, sabe? A questão do conforto, do bem-estar, e a gente precisa disso. Às vezes, mães vão com crianças, ficam lá o dia todo em Cornélio, você sabe, a criança fica impaciente, ela fica nervosa, ela cria problema ali, às vezes, de deixar a mãe, o pai nervoso, enfim. Isso aí que a gente quer olhar, ter os olhos voltados, é isso que eu tenho trabalhado com essa equipe fantástica da saúde, para que a gente tenha essa visão, que a gente tenha esse olhar humano para as pessoas que precisam do atendimento. Oswaldo, o ultrassom nosso está instalado, nós estamos correndo atrás agora para ver se em novembro a gente já está com o nosso profissional aqui em Bandeirantes. Nós vamos estar fazendo ultrassom aqui em Bandeirantes agora, de graça, sem custo nenhum para as pessoas do SUS, certo? Sem precisar de levar o paciente para Cornélio ou para Londrina para fazer isso, no mês de novembro.
Outro ponto também é eletrocardiograma, né, Pé?
Eletrocardiograma já estamos fazendo em Bandeirantes, aqui na Secretaria Municipal de Saúde. Até o laudo você pega aqui com a gente, não precisa mais um Cornélio para fazer um eletro.
É, que a Fátima está perguntando aqui.
O mamógrafo nosso, que está parado desde 2018, certo? Nós temos um mamógrafo que tem aí no máximo 10 anos. Ele é atual em tempo de eficiência de um aparelho. O aparelho que é feito a mamografia no Cisnota é mais antigo do que o nosso. Nosso mamógrafo está parado. Então, o que eu fiz? Conversei com o prefeito Jaelson, com o Juba, eu fiz uma proposta para o Cisnop e para a Ultramed, a empresa que administra, sabe, o mamógrafo ali no Cisnop, para que ela venha, ela faça uma visita aqui em Bandeirantes, ela veja o nosso mamógrafo, ela chame um técnico, se houver o interesse da empresa, a gente vai ceder esse mamógrafo para que eles operem e a gente possa atender a nossa população aqui em Bandeirantes, sem precisar das mulheres irem a Cornélio fazer mamografia, porque nós temos aqui dentro. E não só Bandeirantes, Oswaldo, nós vamos atender também, o nosso mamógrafo tem condição de atender Itambaracá, Santa Amélia, Abatiá, Andirá, sabe? Aqui dentro, ali no SUS, nós vamos estar atendendo os nossos irmãos aqui, das cidades circunvizinhas, e a população de Bandeirantes no nosso mamógrafo. Essa proposta foi feita, eu estou aguardando o retorno para que a gente possa fazer. E estamos trabalhando, Oswaldo, é muita coisa. A gente está trabalhando aí para no mês de novembro começar um mutirão de exames. Vamos ver se a gente consegue aí chegar em dezembro com o número de exames nosso, com a nossa população que está aguardando exame, zerada. Vamos trabalhar para isso, esse é o nosso objetivo, certo? Enfim, é muita coisa. Nós vamos estar lançando agora em novembro, Oswaldo, o projeto de Olho no Olho. Esse projeto é um projeto da Secretaria Municipal de Saúde de Bandeirantes. Ele envolve a Secretaria Municipal de Educação, o nosso oftalmologista, Dr. Anderson Valentim. Nós vamos estar indo agora, nesse momento inicial, nessa primeira etapa, atendendo as crianças de primeira e segunda série nas nossas escolas municipais. Nós vamos estar indo na escola, nós vamos levar também aí, vamos estender isso para o EMP, para os alunos de enfermagem estarem conosco para nos auxiliar. Nós vamos estar fazendo uma triagem nas escolas, num dia. Aquela criança que for detectado o problema dela de visão pelo nosso oftalmologista naquele dia, que ela precisa passar por uma consulta, um exame mais detalhado, nós vamos estar encaminhando ela, vamos estar agendando a consulta com o Dr. Anderson ali na Secretaria Municipal de Saúde. Essa criança vai passar pela consulta. Se houver a necessidade da criança usar óculos, a Secretaria Municipal de Saúde de Bandeirantes, a Prefeitura Municipal de Saúde de Bandeirantes, o prefeito Jaelson, nós vamos estar disponibilizando o óculos para essa criança.
Bom, e é lógico que são vários assuntos, são vários temas, que é importante, porque a saúde é fundamental, né? A saúde, hoje em dia, a situação está cada vez mais crítica e pesa no bolso e pesa também no dia a dia de cada um, né? Prejudicando o ir e vir de cada um, porque a doença, ela não escolhe hora, não escolhe dia, mas se você tiver uma prevenção, ela é fundamental, principalmente no sentido dessas crianças, né?
Eu tenho mais duas notícias, Bob, aqui. Nosso programa do tabagismo está desativado já há um tempo, nós estamos retomando. Ontem nós tivemos O último dia de treinamento são profissionais da área de saúde e da UEMP, enfermeiros, profissionais, médicos, farmacêuticos. São um grupo de pessoas que estavam ontem em treinamento, ministrado pelo INCA, Instituto Nacional que trata da questão do câncer, certo? O mais renomado instituto que nós temos no país. Ele quem deu esse tratamento, esse treinamento. Nós vamos estar agora no mês de novembro retomando o programa do tabagismo em parceria com a UEMP. Eu acredito que vai ser um grande sucesso para nós levarmos aquelas pessoas que necessitam de abandonar o vício, certo? Do cigarro. Nós vamos estar proporcionando isso porque isso é prevenção. E um último programa, Oswaldo, projeto que nós vamos estar lançando é com referência ao agricultor. Você, agricultor, você que mora na zona rural, você que trabalha agricultura familiar, nós vamos estar também, a partir de novembro, com o projeto, nós vamos estar fazendo um teste, Oswaldo, para ver o índice de intoxicação do agricultor, da sua esposa, do seu filho, da sua filha, do seu sobrinho, que mora na zona rural e que pode, muitas vezes, Oswaldo, ter um problema desse de intoxicação por venenos, por insumos, e não sabe. Nós vamos estar fazendo esse teste gratuitamente, e se você tiver apresentado alguma alteração, nós vamos encaminhar para você para um médico, esse médico vai cuidar de você, nós vamos tratar de você, nós vamos estar levando a saúde para o homem do campo também. Esse é mais um programa que nós vamos estar implantando em parceria com a UEMP, a nossa universidade, o nosso curso de enfermagem.
É sempre importante destacar que são vários pontos que são destacados aí pelo secretário. O pessoal está falando aqui sobre a endocrinologia, não é? Endocrinologia, se teve já algum resultado, se, é, porque seria esse próximo mês. Está se vendo ainda, né, Wanderson?
Do qual, Oswaldo?
Endocrinologia.
Endocrinologista, nós temos um endocrinologista. Vamos falar, a coberta é curta e o paciente é grande. Uhum. Você puxa para baixo e descobre a cabeça. Cobre a cabeça e descobre o pé. Então, o que, que nós estamos trabalhando a nível de consórcio, Oswaldo? Nós estamos trabalhando a nível de Sisnop, a disponibilidade do Sisnop de novos profissionais. Então, o Sisnop está à disposição. O que nós estamos correndo agora, nós aqui, é atrás de profissional que queira se credenciar para a gente atender aqui em Bandeirantes. Inclusive, Oswaldo, eu viabilizei na saída de Curitiba o nosso chefe da 18ª Regional, o Edmundo Verona. Ele já disponibilizou a van da Regional de Saúde do Estado. Nós vamos estar aí agora nos reunindo no número aí de 3 ou 4 secretários. Nós vamos, durante 2 dias, nós vamos sair aqui de Cornélio Procópio, nessa van. Nós vamos até Pato Branco, lá no fim do estado do Paraná, com a divisa quase com Santa Catarina. Vamos conhecer o trabalho daquela regional e daquele consórcio que é referência. Eles implantaram um modelo de eficiência lá, principalmente onde os pacientes não vão mais para a sede da regional. Os profissionais de saúde que vão atender nos municípios. E é isso que eu quero conhecer, é isso que eu vou levar outros secretários para a gente conhecer, para a gente estar trazer o profissional para atender aqui em Bandeirantes, não a gente em Cornélio Procópio.
Tá certo, Wanderson. Mais alguma coisa?
Não, eu só tenho a agradecer, em primeiro lugar, a Deus por me dar saúde, por proteger, por abençoar, para que a gente possa estar fazendo um trabalho em prol da população de Bandeirantes. A gente sabe que as pessoas que precisam, quando você vai atrás de algo de saúde, Oswaldo, é porque você realmente necessita. Então a gente tem que estar com o espírito voltado para essa questão humanitária, que Deus nos capacite, a mim, a cada um dos trabalhadores da saúde, e que a gente possa prestar um serviço de qualidade. Ninguém é perfeito, a gente tem falha, o serviço tem as suas brechas de melhorias, a gente está disponível para ouvir críticas, mas o que eu quero dizer é o seguinte: a gente é uma grande família. Nós temos aí uma empresa que precisa de atender 31 mil clientes, que é a Secretaria Municipal de Saúde. O prefeito Jael, graças a Deus, tem nos dado esse respaldo, tem estado por trás ali, nos apoiando, nos incentivando, e é esse o objetivo. Eu acredito que no decorrer aí nesses próximos meses e até mesmo de anos, nós vamos ter grandes avanços na saúde do município de Bandeirantes. E eu agradeço você, agradeço a Rádio Itabiúna, essa parceria, muito obrigado. Obrigado a todos, e que a gente tome os cuidados com o Covid. O Covid não acabou, Nós precisamos de continuar usando o álcool em gel, a máscara, certo? Nós precisamos de continuar fazendo a prevenção. Nós temos poucos casos, vai ter poucos casos o dia que eu chegar e olhar no boletim no final da tarde, que está lá, número de casos no dia de hoje, zero. Aí eu vou dizer para você, a gente pode até soltar um rojão aí, porque realmente foi uma vitória.